Amém, damos graça ao Senhor, né? Também pedimos a sua misericórdia sobre a vida dos irmãos, sobre a vida do Júnior, da Carol, daquela casa. E pedimos misericórdia por esse Brasil aí que está tão afetado, né? Por essa situação que só a mão de Deus mesmo, né? É só a misericórdia de Deus. Bom, prosseguimos, diz a Bíblia, prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus, sem ficar contemplando muito aquilo que está à nossa esquerda, à nossa direita, não percamos o alvo até que alcancemos ele, né? Hoje nós vamos meditar do versículo 18 e 19 do livro de João, do capítulo 17. Eu só vou ler, mas antes quero daí fazer um comentário do que Jesus realmente tinha desejado que seus discípulos alcançassem, né? No verso 18, né, de João, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Jesus diz assim: por eles eu totalmente me consagro, para que também eles sejam consagrados por meio da verdade. Na versão corrigida, ele usa a palavra santifica-os, na verdade, né? Verso 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, tá? Bem mais parecido. No verso 19, ele diz: por eles me santifico. Mas a palavra mais adequada aqui seria: por eles eu me consagro. Eu me consagro a mim mesmo para que também eles sejam consagrados na verdade. Isto é, sejam agradáveis no amado. Segundo Efésios 1:6, nós somos agradáveis no amado. E se o Senhor Jesus se consagra a Ele mesmo para que também nós sejamos consagrados, então, de certa forma, somos agradáveis a Deus no amado. Não em nós mesmos, mas somente em Cristo. Então, considerando que até chegarmos a esse versículo 18 e 19, Jesus ele abre, né, a sua atenção sacerdotal, como sacerdote que ele é, elegido por Deus, consagrado por Deus, ele começa a rogar por aqueles que Deus lhe deu. No verso 9, quando ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que são de Jesus, aqueles que foram dados pelo Pai, aqueles que receberam fé igualmente em Cristo Jesus, para crer e receber o Filho de Deus, estes já têm um privilégio especial, onde o Senhor Jesus põe toda a sua atenção, para que eles sejam verdadeiramente participantes daquela comunhão perfeita e plena dele e do Pai, né? No Espírito. Então, do versículo 9 até o 17, Jesus é específico do que ele quer para os seus discípulos. E o que que ele quer? Primeiramente, ele fala que eles sejam guardados, né? No verso 11, ele diz assim: eu já estou no mundo, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou Pai, Pai Santo. Jesus santifica o nome do Pai, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Primeira coisa que Jesus queria dos discípulos é que eles fossem um, como ele e o Pai são um. Esta é uma verdadeira santificação. E nos moldes do versículo 10, que Jesus mostra o modelo da unidade entre ele e o Pai, dizendo o seguinte: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado. Bom, se nós queremos entrar nessa glória, dessa unidade, a chave realmente para entrar nas riquezas dessa comunhão, necessitamos desta unidade. Então Jesus ora, ele intercede para que sejamos um, como ele e o Pai são um, onde não há restrição entre um e outro, não há negação de nada de um para com o outro, né? Então, será que estas coisas são impossíveis de nós alcançarmos? Eu creio que nós, de nós mesmos, é impossível, mas a oração de Jesus é impossível de Deus não cumprir e não responder. Então, temos a certeza de que um dia, ou hoje mesmo, quando ouvimos a palavra de Deus, nosso coração se despoje de tudo, totalmente, para ter uma verdadeira consagração a Cristo e entrar nessa unidade perfeita que realmente nos dá acesso a todas as riquezas insondáveis de Cristo. Porque tudo que ele tem também será nosso. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas e a Bíblia diz que nós também somos co-herdeiros com Jesus. Se somos co-herdeiros, seremos participantes de toda a sua glória, de todas as suas riquezas insondáveis. Então é importantíssimo esta oração que Jesus está fazendo e que nós cremos que realmente terá eficácia. Segundo, Jesus quer que nós tenhamos a sua alegria completa em nós mesmos. A sua alegria, a alegria dele, né? Ele quer que tenhamos a sua alegria, assim como ele veio ao mundo com a abundante alegria. Deus, que é a sua alegria, ele veio nesta alegria para servir a Deus e realizar a vontade de Deus. Então, Jesus jamais fez o seu ministério, jamais se dedicou a Deus e jamais realizou a obra do Pai sem alegria. Isto ele não fez, ele fez em completa alegria. Então, também nós não conseguimos. Sem alegria não há ministério, sem alegria não há serviço, sem alegria não há sacrifício, não há adoração, sem alegria não há oferta para a obra de Deus, sem alegria não há nada. Por quê? No Salmo 100, nós vemos a introdução do Salmo 100, como realmente é mostrado a forma de servir a Deus. Verso 2 do Salmo 100 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com um cântico. Né? E no verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E o apóstolo Paulo, quando ele fala de dar para a obra de Deus, para o serviço divino, ele diz: Deus ama o que dá com alegria. Então, nenhuma dádiva é recebida por parte de Deus sem alegria. E nenhum serviço espiritual também é agradável a Deus sem alegria. E também nenhum poder de serviço nós teremos sem alegria, porque Neemias falava: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós realmente agradamos ao Senhor, temos a alegria completa. Quando nós entramos nessa unidade perfeita, teremos uma alegria igual a do Senhor Jesus, para poder servir, para poder dar, não só dar, mas dar-se. Mas na casa de Deus é primeiramente dar-se para depois dar. Às vezes nós damos e não nos damos. Então, é muito importante dar-se a Deus. Então, a segunda coisa que Jesus queria é que eles tivessem essa alegria. Ele sabia que eles não teriam força ministerial nem poder para continuar, né, servindo, realizando qualquer coisa sem essa força motriz, que é a alegria do Senhor, né? A alegria dele em nós mesmos. Graças a Deus por isso. Também, a terceira petição de Jesus, que ele quer de seus discípulos, então nós vimos aí a alegria está no verso 13, agora no verso 15, ele pede assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Quer dizer, o que é o mal do mundo? É a contaminação. É aquilo que contamina. Para um homem consagrado, para uma pessoa santificada, ela não pode criar um relacionamento com o mundo a ponto de que se contamine. Então, guardar-se do mal é guardar-se da contaminação do mundo. Tiago já falou, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e apartar-se da contaminação que há no mundo. Então, o Senhor Jesus quer também que os discípulos sejam livrados dessa contaminação. Hoje tem em todas as esferas contaminação: a fama, a glória, a honra, a política, a ciência. Enfim, se a pessoa se tornar alguém muito ligado nessas esferas de glória do mundo, ela terá problema em servir a Deus. Ela pode ter prejuízo. Raramente não tem, mas se Deus coloca alguém numa posição de influência, como José, esse José vai estar revestido de uma unção especial para isto. Eu creio nisto. Se Deus quer pôr um cristão na presidência da República, também esse cristão terá que estar ungido realmente para poder governar uma nação neste mundo, porque a política, o sistema político está corrompido. Ele foi criado num mundo corrompido. Então, realmente devemos considerar isso, né, diante do Senhor. E também, esse é no verso 15. O verso 17, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou consagra eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor Jesus quer o quê? A consagração dos seus discípulos, ou a santificação deles na verdade. Ele está colocando essa consagração em contraposição ao verso 16, que diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor ora para esta consagração. Mas logo à frente, ele mesmo vai se consagrar para que os seus discípulos sejam consagrados. Então, o verso 18, que nós não meditamos a semana passada, nós entramos aqui com a oração de Jesus dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que realmente eles deverão fazer sendo enviados ao mundo? A palavra-chave aí é a obediência. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E quando ele estava para terminar sua carreira, ele disse: acabei a carreira, guardei a fé. Né? Ele obedeceu até o final. Então, também o Senhor Jesus pode dizer da mesma forma assim. É, como ele disse: também eu os enviei ao mundo, assim como tu me enviaste ao mundo. Vou para ti. Jesus estava, estou falando palavras antes que ele falou: vou para ti. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Nós fomos enviados ao mundo para glorificar o Pai, executando uma obra que ele nos deu a fazer. Ele deu uma obra para toda a igreja. Nós pensamos assim: ah, não, esse trabalho só dos pastores, é trabalho de uma classe pequena de irmãos. Não. Efésios capítulo 4 nos mostra claramente qual é realmente a responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. Aqui em Efésios capítulo 4, do verso 11 em diante, vamos seguindo até o versículo 11 e 12, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vejamos aí, irmãos, que no verso 11 tem uma classe muito pequena de pessoas, mas no verso 12 existe uma multidão de obreiros que têm a responsabilidade da edificação do corpo de Cristo. Nós devemos em tudo nos consagrar para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos no mundo com um propósito: de edificar o corpo de Cristo. Por isso, uns pregam para trazer material para edificação. Então, converte um, converte outro, enfim, vai trazendo esse material e vai, vem uma família, vem outra família, são tudo material da obra de Deus, da edificação de Deus. Então, Jesus foi enviado ao mundo com um propósito. O que ele falou em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele cumpriu isso? Cumpriu. Ele fez a parte dele. Agora ele quer que o corpo inteiro coopere com esse ajuste, né? No capítulo 4 mesmo de Efésios diz: ajustado, um ao outro, ajustado, edificado, para não se parecer com o mundo, mas uma edificação celestial. Não que tenha a aparência do mundo, mas que seja diferente. Que seja uma edificação celestial, que seja uma edificação semelhante a Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Então, é um corpo vivo. Não trata-se de edificar um templo. O templo não se move, o templo não canta, o templo não adora, mas os membros do corpo de Cristo adoram, louvam, pregam o evangelho, anunciam o reino de Deus. É isto que é a nossa responsabilidade. Temos que ser obedientes, continuando aqui falando da obediência de Cristo, né? Então ele pode dizer assim: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Fui obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente. Agora, Ele nos enviou ao mundo com o propósito de que sejamos obedientes até o final e de forma que glorifiquemos o Pai, tendo trabalhado incansavelmente pela edificação do corpo de Cristo. Então, é muito importante você não ficar criticando o corpo de Cristo, mas trabalhando pela edificação dele. Não pregando discórdia, mas pregando a edificação, o amor, o afeto, o carinho, a bênção, né? A oração por nossos irmãos, lutar pelos irmãos, por aqueles mais fracos, por aqueles que menos compreendem a vontade de Deus, lutar uns pelos outros. É isto que Jesus realmente quer que nós façamos. E depois, chegamos no verso 19, né? O verso 19, eu vou ler aqui numa outra versão, que diz assim: e por eles totalmente me consagro, para que também eles sejam consagrados por meio da verdade. Nessa versão, ela está usando a palavra consagrar. Consagrar significa separar-se para dedicar-se, né? Dedicar-se ao Senhor. Então, essa palavra consagração, ela é de suma importância na vida ministerial de alguém, na vida espiritual de alguém. A consagração é de suma importância, tanto que Paulo fala dela depois de discorrer sobre todo o evangelho. Quando chega no capítulo 12, ele fala da consagração. Então, isso é de suma importância, a consagração. A consagração vem antes do exercício ministerial. O ministério vem depois da consagração. A graça para o ministério, a unção para o ministério, vem depois da consagração. Sem consagração, ninguém poderia servir o Senhor. Então, Jesus diz: por eles me consagro a mim mesmo, para que também eles sejam consagrados na verdade. Então, considerando, um líder deve consagrar-se por seu povo, um pastor por seu rebanho, um pai por sua casa, uma mãe por suas filhinhas, o noivo por sua noiva e a noiva por seu noivo. Devem se consagrar a Deus. Consagrar-se é realmente unir-se a Cristo nessa consagração que ele fez por nós. Então, significa que ele, e também considerando assim, o santo se consagra por Deus e Cristo se consagrou por nós. O Pai consagrou a Cristo para vir ao mundo e ele se consagrou por nós para irmos a Deus. Veja, o Pai consagrou o Filho para vir ao mundo. E o Filho se consagrou por nós para que nós vamos ao Pai. Este é algo maravilhoso. Jesus pagou o preço da sua consagração. Por quê? Porque ele nos batizou em sua morte, nos ressuscitou com ele e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais onde vivemos com ele. Aí é uma realidade, vivemos. Toda a realidade da sua consagração redundou na verdade das Escrituras, da qual nós agora estamos imbuídos, estamos mergulhados, batizados, participantes mediante uma verdade. Qual verdade? O fundamento, fé. A fé em Jesus para participar, né, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão e também assentar-se com ele nas regiões celestiais. Esta foi a consagração dele. Ele se consagrou para que nós fôssemos consagrados na verdade. A verdade é que nosso velho homem foi com ele crucificado. Fomos sepultados com ele na sua morte. Ressuscitamos com ele na sua ressurreição. E fomos ascendidos a assentar-se nas regiões celestiais juntamente com ele. E aí estamos vivendo. Glória a Deus. Esta é uma perfeita consagração, um sacerdócio perfeito que substituiu o sacerdócio imperfeito da lei. A lei diz que não consagrava ninguém, não santificava ninguém. Ela não podia expiar os pecados, então não podia consagrar, né? Mas Cristo pode consagrar. Ele disse, eu por eles me consagro, para que eles sejam consagrados na verdade. Graças a Deus, porque nós somos recebidos diante de Deus no amado, esse amado de verdade. Porque verdadeiramente Deus o ama, e esse amor ele não ficou só para ele repartiu conosco. Então, glória a Deus por isso. É algo realmente que nos leva a cair de joelhos e adorar o Senhor verdadeiramente. Então, vemos aí. Vamos considerar. O que a lei considerava como consagração no Antigo Testamento? Aqui em Números capítulo 6. Né? Claro que a primeira pessoa que vem à nossa mente de uma pessoa consagrada é o Senhor Jesus Cristo. Né? Antigamente, a consagração era só dos sacerdotes. Quando Moisés chamava os sacerdotes, ungiu, né, eles, fez o rito da consagração e introduziu eles no ministério sacerdotal. Mas, no Antigo Testamento, não eram todos sacerdotes, era somente uma tribo. Hoje, no Novo Pacto, no Novo Testamento, todos são sacerdotes. Então, quando o Senhor disse, eu me consagro por eles, para que eles sejam consagrados na verdade, foi referente a esse sacerdócio ao qual nós fomos consagrados. Agora, no Antigo Testamento, existia só uma tribo, só alguns tinham os privilégios de ser o sacerdote e se aproximar de Deus. Mas Deus deixou uma porta aberta da consagração. E aqui nos deixou algumas lições do que significa consagração. Assim, as exigências, a lei da consagração. Em número 6, verso 1 e 2, diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver consagrado ou separado, né? Fazendo voto de nazireu, essa palavra nazireu quer dizer consagrado, né? Ou separado para Deus. É uma palavra difícil assim, mas significa consagrado. Fazer voto de consagrado para se separar para o Senhor, se separar ou se dedicar ou se consagrar ao Senhor. Aqui é um ministério específico. É como se Jesus tivesse chamado os discípulos. Ele disse que chamou seus discípulos e eles vieram a ele. Né? Vieram a ele, primeiramente. É Marcos 3. Vamos ver. Marcos 3, verso 13, diz, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. O mesmo ato de consagração que está aqui, de ser um nazireu ou um consagrado, em Números 6, 2, é o mesmo que quando Jesus chama os discípulos e vem a ele. Primeiramente, nós devemos nos dedicar a Deus. Consagração é uma dedicação a Deus, um voto, na verdade, né? Uma separação para o Senhor, né? exclusivamente vai estar com o Senhor. Não vai estar preocupado em fazer coisa alguma. Por quê? Porque nós devemos prestar atenção numa coisa. O nosso ministério não consiste, vamos considerar, consiste em fazer coisas e também não fazer coisas. Quando nós vamos ao Senhor e nos consagramos a Ele, nos dedicando a Ele, então nós não vamos nos preocupar em fazer coisas, mas nós vamos nos preocupar em dedicar-se ao Senhor. E para isso foram chamados o homem e mulher. A mulher, por exemplo, que não pode ir a campo ou visitar ou pregar nas praças ou coisa assim, de qualquer maneira ela pode ser alguém que realmente sirva ao Senhor, se dedique ao Senhor dentro da sua própria casa. Ela pode se dedicar ao Senhor ali e tem muito que fazer quando nós nos dedicamos ao Senhor. Quando Maria, por exemplo, tinha uma dedicação especial pelo Senhor, e isto valeu mais do que aquilo que os discípulos estavam fazendo lá fora, sem uma consagração ao Senhor, quer dizer, uma dedicação ao Senhor. Então, considerando aí um nazireu, Maria era uma dedicada ao Senhor, exclusivamente aos afetos pelo Senhor. Então, era realmente uma chamada de Deus, né? Que ele não seria um sacerdote, mas seria alguém dedicado ao Senhor. Isso é muito importante. Dedicar-se ao Senhor, ou se dar ao Senhor. É um voto. Eu vou me dar ao Senhor, né? Diz que os macedônios se deram primeiramente ao Senhor e depois se deram a Paulo e aos apóstolos pela vontade de Deus. O mais essencial para o ministério é dedicar-se ao Senhor, dar-se ao Senhor. Depois, para o ministério, se o Senhor te enviar, né? Como ele disse, eu vos enviei ao mundo. Amém. Deus enviou aqueles discípulos ao mundo. Então, eles se dedicaram ao Senhor todo aquele tempo. E certamente eles descobriram esse segredo, porque depois eles praticaram em seus ministérios. Né? Uma dedicação. Cristo, por exemplo, não recebeu mérito somente pelo que fez, mas também pelo que não fez. Se Deus não quer que nós façamos alguma coisa, então, se nós obedecermos, nós vamos receber mérito. Nós devemos saber o que fazer e o que não fazer. Né? Paulo, por exemplo, ele logo perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Primeiro ele perguntou, quem é, Senhor? O Senhor respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. E, Senhor, o que queres que eu faça? Porque Paulo vinha fazendo muitas coisas, mas agora ele precisa saber de Jesus, como um homem consagrado a Deus, saber o que deve ser feito. Então, nós recebemos, assim, a aprovação de Deus por aquilo que fazemos e por aquilo que não fazemos também. Né? Se nós querer fazer alguma coisa, só porque nós estamos ali ansiosos em fazer, ou se queremos fazer, não fazer algo, né? E o Senhor está querendo que eu faça, então, da mesma forma, eu acabo errando diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos ter para realmente praticar isso, fazer ou não fazer, é o que diz em 1 Pedro 3,15, antes, santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Foi o que Paulo fez em Atos 9, 5 e 6. Ele primeiro reconheceu Jesus como Senhor. Nós vamos fazendo as coisas como se nós somos senhores. Somos bastante inteligentes, Às vezes nós vamos aconselhar alguém, nós falamos da nossa cabeça porque tivemos uma experiência. Ah, isso eu fiz, deu certo. Então faça que vai dar certo. Olha, nós só temos uma responsabilidade e essa responsabilidade é com a palavra de Deus e não com as nossas ideias e nem com os nossas experiências espirituais. Não servem para aconselhar outra pessoa. Servem o que serve. O conselho é Bíblia. Bíblia, o que Jesus deixou na palavra. Então, nós, quando um paciente vai num consultório médico, o médico não dá o mesmo remédio para cada paciente. Ele dá o remédio conforme cada paciente, não o mesmo para todos os pacientes. E nós também, nós damos a palavra de Deus e não aplicamos a nossa experiência na vida, né, das pessoas. Aplicamos a palavra do Senhor. A palavra tem diversificada, ela é multiforme sabedoria de Deus para realmente aplicar-se na vida de cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um pode ser diferente. Tem vontades de Deus que são primordiais e únicas para todos os crentes, mas tem vontade de Deus que são específicas. Então, nós devemos aprender, por exemplo, um filho é diferente de outro filho, não adianta aplicar a mesma coisa, a mesma experiência para um filho e para outro filho, e para outro filho, ou para outro filho. É diferente, cada um tem realmente uma palavra direcionada, específica do Espírito Santo. Nós devemos orar muito para instruir nossos filhos. Devemos pedir a graça do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria do alto. Então, vemos aí que verdadeiramente precisamos conhecer o senhorio de Cristo. Em Atos 9, 5 e 6, Paulo, ele logo reconhece isso. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Paulo ia recalcitrar contra os aguilhões, significando, se você, Paulo, resolver querer fazer tua vontade, né, você vai ver quão duro é fazer isso, né? Continuando daí, verso 6, e diz, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Olha aí, que maravilha. Primeiramente, dedicar-se ao Senhor precisa reconhecer Ele como Senhor. Reconhecer o Senhor como Senhor. Santificar a Cristo como Senhor, primeiramente, em nossos corações. Santificá-lo como Senhor. Também, o consagrado, aqui em número 6, ele deveria se abster de tudo que fosse da videira, né? Fruto de uma vide, número 6, 3, 4. Nós, diz assim, de vinho, de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Verso 4 diz, todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Aí, o que significa isso aí no campo espiritual? Nós sabemos que Noé, depois do dilúvio, ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus, perante a face de Deus, e aquele, diz a palavra, que foi um sacrifício de cheiro suave. Né? O Senhor recebeu aquele suave cheiro, né, e fez uma promessa que nunca mais ia destruir a terra, né, com água. E Noé, depois disso, saiu da arca e foi plantar uma vinha. E esta vinha acabou com a consagração de Noé. porque ele se embriagou com a vida. Às vezes nós nos embriagamos, vamos olhar no aspecto, nós não podemos nos embriagar ou enebriar-se com a vinha deste mundo, né, com as alegrias que este mundo oferece. O consagrado não participa das alegrias do mundo, ele participa das alegrias do céu, porque o vinho negativamente representa a alegria que o mundo pode oferecer. Mas nós temos uma outra fonte de alegria. Então, Noé, ele teve um problema sério na sua vida, porque ele nem discerniu que estava nu, ele perdeu a sobriedade, e isso realmente trouxe um desastre para sua família. Então, vamos considerar que se um pai introduz um vinho deste mundo em casa, ele começa a introduzir as alegrias. Você sabe, as riquezas do mundo produzem tal alegria, o dinheiro produz tal alegria, e enfim, muitas coisas que realmente nós vamos ali buscar no mundo, né? Vamos ler uma coisa que acontece. Para que não beber do vinho, das coisas da bebida forte e das coisas da videira? Porque, para que haja sobriedade, para que nós saibamos o que estamos fazendo. E também discernir e ensinar. Não usar o produto da nossa imaginação ou sabedoria. Não podemos embriagar-se com a nossa sabedoria e realmente tentar ensinar segundo a nossa sabedoria. Vamos ver aqui Levítico capítulo 10, a orientação de Deus nesse sentido. Levíticos 10, verso 8 a 11, diz assim: Falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Se é perpétuo, é para nós também, né? E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, uma pessoa embriagada, ela não faz diferença entre o santo e o profano, e o imundo e o limpo. Ela simplesmente não faz diferença entre o mundo e a igreja. Se ela está embriagada, o mundo é a mesma coisa. Tanto faz se ela estiver num salão de baile, de dança, ela está pensando que ela está numa reunião dançando, né? Um dia entrou um homem embriagado e a igreja estava lá louvando e o cara quis ali dançar, né? No meio da reunião, bêbado, porque não tem discernimento que é mundo ou é igreja. Para ele, a balada é igual ao salão de reunião da igreja. Então, por isso que a consagração é importante na casa de Deus. Vai fazer essa diferença, vai trazer discernimento. Então, continuando aqui, e também, não só isso, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Olha, ensinar todos os estatutos que Deus tem falado. Uma pessoa que tem um estilo de vida do mundo, e pensamento segundo o mundo, ele não vai pegar sua Bíblia para dar uma instrução ou dar um conselho para alguém. Ele vai tirar da sua cacholinha, da sua cabeça, e vai dizer, você faça isso, você vai estar bem. Mas Deus quer que nós ensinemos os estatutos e a palavra de Deus para o nosso povo. O povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. Este é o conselho de Deus para a igreja, tanto que a Bíblia é chamada de conselho, porque ela não é desvinculada um livro do outro. Todos são interligados, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, precisamos ensinar segundo a palavra do Senhor. Para isso, nós não podemos nos embriagar, né, com nada deste mundo, nem com a filosofia vã deste mundo. Não podemos nos embriagar, não podemos adquirir tal sabedoria natural e tentar aplicar isto. Ou tivemos as nossas experiências espirituais, amém, elas podem servir, mas elas não podem servir de modelo para aconselhamento. Nós não podemos fazer isso. Pastores e obreiros não podem fazer isso. Eles têm que usar a palavra do Senhor. E precisamos usar muita oração, como Deus falou. Um pai não pode instruir seus filhos conforme o que foi ensinado na faculdade, não. Ele tem que aplicar a palavra de Deus para sua família. Então é isso que realmente precisa nos ser restaurado. Porque nós vemos muitos filhos de Deus caminhando segundo o curso do mundo. Também, segunda coisa, no verso do... Vamos voltar agora em número 6. Segunda coisa que diz aqui, do consagrado, né? Diz assim, todos os dias do verso 5, vou ler o 5 agora. Todos os dias do voto do seu nazireado ou da sua consagração, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer o cabelo da sua cabeça. Aí. É uma separação para o Senhor, uma dedicação para o Senhor. Então, quando se toca na cabeça, alguma coisa que refere-se à cabeça, está se referindo a um governo que está sobre a nossa cabeça, não podemos mexer nela. Cristo realmente tem que ser a nossa cabeça, onde nós não vamos tocar nem influenciar, porque estamos debaixo do poder de Cristo e da autoridade de Cristo. A palavra do Senhor diz lá, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então, todo homem, mas como aqui o Senhor igualou, tanto a consagração pode ser de homem ou mulher, então, considerando, ambos estão com o cabelo crescido, significa que a cobertura de Deus, a autoridade de Deus está sobre o consagrado. Aquilo que é consagrado é de absoluto governo de Deus, porque ele se entregou para o Senhor. Então, ele não tem autoridade sobre a sua própria cabeça, ele tem uma cabeça sobre ele. Então, também isto realmente tem que ser reconhecido. Jesus é cabeça. Ele que governa a nossa cabeça. Nós não temos nada que pensar. Ele que tem que nos dizer o que fazer. Também, o verso 6 ao 8 nos diz outra exigência, outra coisa que deve-se abster-se, né? Aqui é mais sério, né? Toca nos sentimentos e tal, tudo mais. Diz assim, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado ou da sua consagração, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça da sua consagração, aí tem um procedimento, né? Mas até o 8, todos os dias do seu nazireado será santo para o Senhor. Isso quer dizer, para a gente... abster-se de uma relação, ou considerando assim, não se contaminar com o morto, significa não identificar-se com a morte, viver sem contaminação. Às vezes nós podemos ter, por exemplo, que citou aqui, oh, primeiramente Deus colocou pai, mãe, irmão, irmã. Considerando, às vezes, temos um irmão, ou temos um pai profano, um pai blasfemo, uma mãe blasfema, enfim, ou um irmão blasfemo, uma irmã blasfema, e nós ficamos ali tratando eles com adulação e vamos nos contaminando por sentimentalismo e a nossa consagração vai por água abaixo. Porque nós aí não temos coragem de resistir nosso pai, nossa mãe, porque isto ou aquilo. E deixamos eles nos influenciar por sentimentalismo. Tadinha da minha mãe, já está velhinha, né? Tadinha do meu pai, né? Influenciando os netos, enfim. Coisas dessa maneira que vai trazendo morte, contato com a morte. E isto vai realmente prejudicando a consagração da família. Vamos considerar que aqui no verso... Quando o Senhor Jesus... Lembrei agora. Quando o Senhor Jesus foi procurado por uma pessoa, essa pessoa disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me que eu vá sepultar meu pai. Jesus disse para ele: deixe os mortos sepultar os seus mortos, vem tu e segue-me. Olha, é muito difícil nós termos uma consagração ao Senhor se, no momento que Jesus precisa mais de nós, no momento em que Ele quer nós mais perto dEle, então nós optamos em satisfazer os mortos. Satisfazer não significa que a questão... Eu não acredito que a pessoa que queria seguir Jesus dizendo vou enterrar meu pai primeiro, que o pai já estava morto. Se o pai tivesse morto, ele não estaria ali perto de Jesus. Ele iria num outro momento. Mas o pai, vamos considerar, já estava bem velhinho, né? E ele queria realmente pensando que o pai já vai morrer, então eu vou ficar lá com ele, mas eu quero te seguir. Então, não tem condição de seguir a Jesus, né, dessa maneira. Não podemos nos contaminar com mortos. Primeiramente, existe um morto dentro de nós, chamado carne, velho homem. Ele já foi com Cristo crucificado, já morreu. Então, esse é o maior perigo de contaminação. É nós mesmos. Porque nós mesmos que temos sentimentalismo, nós mesmos que temos realmente a facilidade de nos enganar nós mesmos. Então, é a carne que tem que ser crucificada. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, olha, viver sem contaminação. Quero considerar algo aqui, né? Algumas coisas vou deixar para outra semana, porque senão fica muito longo. Em Romanos, capítulo 12, isso aqui, né, para concluir o assunto da consagração, né? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí. Daí, é o culto racional. Continuando, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui é a consagração. Do verso 1, primeiramente, consagração é: apresente teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Culto significa dedicação a Deus, adoração. E a palavra dita lá em Números 6, aquele que realmente fizer voto de consagração para dedicar-se a Deus ou separar-se para Deus. Então aqui, o que é o culto racional? É uma devoção a Deus, uma dedicação a Deus, exclusivamente para Deus. A consagração é exclusiva para o Senhor. Daí, esse é o culto verdadeiro, é a adoração verdadeira. Entregar-se ao Senhor, dedicar-se ao Senhor, não significa fazer coisas, mas dedicar ao Senhor, adorá-lo, ajoelhar, orar, contemplar. Esse é um culto que devemos ao Senhor. Contemplar o Senhor com a nossa vida, não viver realmente pensando no mundo da lua, nas coisas desse mundo, mas olhando firmemente para a face de Jesus, o admirando, o adorando e realmente fazendo total dedicação a Ele. Então, continuando aqui, essa questão do antes do ministério, né, vem o quê? Aqui tem dois pontos, né, que eu vou mostrar ainda. Do 12, 1 e 2 é da dedicação ao Senhor. E do 3 até o 8 é dedicação ao ministério. Então, primeira coisa. Primeiro de tudo vem o deleite na vontade de Deus, que é o verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis ou proveis, gozeis, né? Algo assim, deleitar-se na vontade de Deus, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, por exemplo, disse que o seu sacrifício, né? O sacrifício que agrada o Pai é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Por isso que no Salmo 40 diz: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade. Primeiramente, não há ministério sem primeiro se deleitar na vontade de Deus. Depois que nós nos deleitamos na vontade de Deus, então começa a se revelar os dons espirituais. E daí, continuando, daí vai dizer assim no verso 3 ao 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, aí já começa o ministério dos membros. Nós nunca vamos receber um ministério nenhum na casa de Deus se não soubermos a vontade de Deus e nos deleitarmos nela. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Viu? Para que alegria? Alegria está em todo ministério. Então, para receber o que vem do verso 3 até o 8, devemos ter a consagração do verso 1 e 2. Nenhum ministério vai surgir sem consagração, primeiro, sem dedicação a Deus. Então, essa consagração é uma dedicação a Deus. Jesus se dedicou a Deus na cruz. Ele se entregou como sacrifício lá, vivo, santo e agradável a Deus. Esse foi seu culto. Esse foi seu holocausto perfeito. E ele nos consagrou neste mesmo sacrifício. E agora nós devemos praticar o mesmo que ele praticou, agora de forma, né, um pouco diferente, porque nós não vamos morrer na cruz, porque nós morremos para o velho homem e agora nós somos aqui apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Da mesma forma que Jesus se entregou na cruz, ele foi vivo para aquela cruz e ali ele morreu. E ali daí ele distribuiu todos os dons e ministérios. E não só isso, as riquezas celestiais, ele realmente nos introduziu nelas. Que o Senhor seja glorificado e exaltado por todo o bem que ele nos tem feito. Né? Amém. Vou passar para o Sandro, que o Senhor seja, né, elevado às alturas pelo nosso coração. Amém.